Bem, nós estamos numa caminhada aqui no livro de Daniel. Estamos olhando para esse livro, o livro de Daniel, um livro interessante para nós porque nos convida a exercer a nossa fé num contexto babilônico, né? Porque às vezes é meio fácil a gente exercer a nossa fé dentro de um contexto eclesiástico. E aí Daniel, junto com seus amigos, com uma parte de Judá, tiveram seu pequeno reino de Judá invadido, foram levados cativos aos babilônios. E eles agora estão vivendo numa terra estranha, longe do templo, longe das cerimônias, longe de tudo aquilo que era familiar e bem, bem divino. E agora eles vivem uma narrativa que a todo momento vai nos dizendo sobre como são as tensões em viver na Babilônia, mas principalmente do que como é as tensões de viver na Babilônia. Talvez o mais importante é como que nós podemos sobreviver à Babilônia. Talvez essa é a nossa grande pergunta. Reconhecendo que Babilônia é tudo aquilo que se mostra na forma de governo humano. A nossa cidade é uma Babilônia. Então, Babilônia não é apenas um lugar geográfico físico lá do tempo de Daniel. A Bíblia pega esse conceito de Babilônia e diz: ó, todos nós vivemos dentro de uma Babilônia, porque os valores são os mesmos, só muda geralmente os personagens. E hoje nós estamos no capítulo 3, que geralmente também é quase uma repetição dos capítulos anteriores. Se você conhece um pouco essa história, você vai ver que geralmente é uma história que começa com uma tensão. Uma tensão para o povo de Deus, porque eles se encontram com algum dilema babilônico, e eles têm que se posicionar. E aí eles se posicionam, eles buscam a Deus, dizendo: Pai, dê graça e misericórdia, começam a buscar ao Senhor diante dessa tensão. Aí geralmente essa tensão aumenta ainda mais, e aí há um livramento. E aí é um livramento, e no final sempre termina com o Senhor dizendo: Eu estarei honrando vocês, porque vocês conseguiram sobreviver a esses testes. E o livro de Daniel, ele foi escrito justamente para nos dizer isso daí. Ó, não se engane. Você não vive alguns pequenos episódios de tensão. Morar nessa Babilônia é morar na tensão. A todo momento nós estamos sofrendo, vivendo, vivenciando essa tensão. E a todo momento nós precisamos ser lembrados de que bem-aventurados os que não bebem do vinho da Babilônia. Bem-aventurados que não bebem desse vinho, que não se contaminam, que não mancham as suas vestes. Todas as linguagens usadas lá em Apocalipse para falar sobre a igreja percorrendo esse caminho chamado Caminho da Babilônia. Então, esse, mais uma vez, é um livro que foi escrito para nos encorajar a continuarmos firmes e constantes, mesmo diante de tanta tentação e tensão que nós sofremos na Babilônia. Então, ó, se você olhar comigo aí o capítulo 3, é longo. E a gente não vai ler ele, mas eu quero ir lendo em pedaços, porque eu vou ser sincero com vocês. Talvez esse capítulo, na verdade, o livro todo, mas esse capítulo, ele se daria de uma maneira bem mais profunda e melhor se a gente fizesse uma roda aqui entre nós e a gente fosse lendo e falando: cara, olha isso. Não, olha como só muda o tempo. Veja só como muda os personagens, porque é um capítulo que, ao longo dessa semana, ele foi falando tanto ao meu coração que eu falei: Deus, eu não vou conseguir mostrar tudo isso que está aqui. E eu tenho certeza que se a gente fizesse uma grande roda, e a gente só não vai fazer porque a gente tem banco, porque está transmitindo, a gente ia sair daqui ainda mais enriquecido. Mas já que não dá, não perca a oportunidade de chegar em casa, separar suas canetinhas e fazer como eu. Perdi uma folha da minha Bíblia. Fazer como eu. Assinale tudo aquilo que você vai olhando, dizendo: pera, isso aqui é daqui. Pera, isso aí foi escrito lá por Nabucodonosor. Não, não, não. Estou vendo isso hoje. Então vamos lendo e eu quero, considerando algumas coisas com você. Olha aí, vamos ler do verso 1 ao verso 6. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. E ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: essa é a ordem que lhes é dada. Ó homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Veja que coisa maravilhosa que a gente tem aqui. Maravilhosa porque não é a gente que está lá. Começa por aí. Maravilhosa também porque a gente às vezes perde porque a gente já conhece a história. Mas eu quero que você passe agora uma amnésia biblical na tua mente. Faz de conta que você não conhece a história e faz de conta que você não sabe que os caras vão se livrar. E eu quero que você comece a imaginar. Sabe quando você é criança, você ouve essas histórias, a gente cresce no meio dessas histórias. Mas o que eu quero que você perceba aqui, primeiro, é um homem embriagado pelo poder. É esse Nabucodonosor. Esse camarada aqui é um cara que ele não se satisfaz em apenas ser o rei dos reis, como uma potência. Mas agora ele quer ser o senhor dos senhores. Porque o texto abre dizendo que Nabucodonosor fez uma estátua inteira de ouro. Esse Nabucodonosor, ele é um cara que é maluco, mas literalmente ele é maluco. Ele tornou-se tão cego pelo poder, ele tornou-se assim tão embebedecido por querer ter o poder, o controle das coisas, que ele falou: eu vou estabelecer uma coisa. Vou levantar uma estátua, a gente não sabe se é uma estátua dele ou se é de algum deus, mas o que ele faz é: levantarei uma estátua de 27 metros de altura, 2 metros e 70 centímetros de largura. Então, é o cara que diz: e essa estátua vai ser de ouro. Possivelmente ela é banhada a ouro, porque no tempo de lá não era tão diferente daqui. Fazer um negócio inteiriço de ouro tem que ser muito bom. Mas o que eu quero que você veja aqui comigo, e aí você tem que lembrar da semana passada. Você lembra das estátuas, ou da estátua da semana passada? Que ele teve um sonho, que Daniel foi e disse para ele: ó, o que você está sonhando é isso. São 4 imperadores, você é o primeiro, vai cair, depois vem outro, e aí a pedra, que é Cristo, vem e destraçalha tudo. Sim, lembro, Rodrigo. Se você for lembrar do que era feito a cabeça da estátua, que era a representação de Nabucodonosor, vamos ver se alguém tem memória fotográfica. Era de ouro. E aquela imagem dizia uma coisa: Nabucodonosor, você vai cair. E essa estátua que ele faz agora é do quê? De ouro. Não uma cabeça, uma estátua inteira de ouro. Você consegue ver o que Nabucodonosor está tentando fazer? Deus, o Senhor falou que o meu império vai cair, mas deixa eu dizer uma coisa para você: não vai cair não, porque agora não é a minha cabeça só da estátua, da partezinha que é de ouro, agora eu sou ouro inteiro, e eu vou fazer uma estátua para contrariar tudo aquilo que o Senhor falou, porque se o Senhor falou que eu vou cair, eu não vou cair não. Você consegue ver como o texto já abre com uma tensão? Já abre com uma coisa do tipo: ó, eu tive um sonho, o Senhor me revelou esse sonho, eu vou cair, mas eu não vou cair não. Vou erguer uma estátua para dizer: o meu reino permanece para sempre. Esse homem está completamente embriagado pelo poder. Ninguém, nem Deus, vai conseguir me tirar desse poder. E então ele constrói essa estátua. Aonde que ele constrói? Numa planície chamada Dura. Algumas pessoas dizem que esse lugar, essa planície, ela tem um tom religioso. E é aqui que eu quero que você comece a ver algumas coisas bem interessantes. Ele diz: o meu poder não vai cair, e eu vou levantar uma estátua, e eu vou levantar essa estátua nessa planície para ter uma coisa meio espiritual, uma coisa meio religiosa, uma coisa meio que assim, vai que as pessoas começam a me ver como Deus. Porque não basta só ser político, não basta só ser governante da grande Babilônia. Eu quero me colocar no lugar de Deus. Não essa coisa de ser adorado Deus lá em Judá, no templo de vocês, que agora já foi destruído. O negócio é: vocês têm um novo Deus diante de vocês. Então se prostrem diante de mim, porque o que cabe a mim é ser adorado. E olha só que coisa interessante. Você prestou atenção no tanto de coisa que ele leva para fazer a parte musical? Olha só como a parte musical ela é importante e, ao mesmo tempo, ela é perigosa. Olha só. Ele convocou um monte de gente, que já eu vou te dizer, eu vou te relembrar. E aí o texto diz que ele fez o quê? Verso 5. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de todo tipo de... O cara fez uma orquestra. Porque ele está falando o quê? Cultuem. Música, estátua, honraria. Consegue ver o que está acontecendo? Nabucodonosor é o cara que diz: ninguém vai tirar o meu trono. E ele leva quem? Os principais de todo o mundo da época. São todos aqueles governantes e dentro das suas províncias e seus lugares, ele diz, todo mundo. E existe uma ironia quando esse texto é escrito, porque se você for ver, você fala, mas peraí, ele repetiu. O verso 2, ele faz a lista de como existe essa convocação. E aí depois ele vai dizer o quê? Que no verso 3 ele repete tudo de novo. Por quê? Porque o Daniel, que a gente acredita ser o autor desse livro, ele quer dizer uma coisa. Veja só como a coisa é bizarra. Ele faz uma coisa do tipo assim, se submetam a mim. E aí todo mundo vai lá e se submete a ele. E aqui eu acho que a gente já começa a pensar em algumas coisas bem importantes para a gente. O governo de Nabucodonosor é um governo que ele é conquistado pela imposição. Ele não conquista, ele impõe o seu poder. Existe uma diferença. E geralmente, em reinos onde os imperadores eles impõem, eles precisam obrigar. Eles precisam manipular a mente dos seus súditos. Porque se ele conquista, ele diz, agora eu sou o rei de vocês, então vamos caminhar junto. Agora, se ele é um imperador e ele impõe, ele não diz assim, quem quiser vem. O que ele diz? Venham. Venham, se prostrem e adorem a minha imagem. Então, você consegue ver aonde que a Babilônia se encaixa na nossa Babilônia? Geralmente, governos que impõem são governos que representam a figura de Nabucodonosor, onde nos tiram qualquer tipo de liberdade, seja ela física, seja ela mental. Qualquer tipo de governo babilônico que começa a ditar algumas coisas do que a gente tem que fazer, tome cuidado, porque é Nabucodonosor. Não é o reino de Deus, não. Porque o reino conquista os nossos corações. São imperadores que impõem sobre nós o que nós devemos fazer. E a coisa se desenrola. Porque quando ele diz, farei uma estátua, ora, para um bom judeu, isso daqui quebrava dois mandamentos, o primeiro e o segundo. Não terás outros deuses e não façam imagem diante de vocês. E o que é fantástico desse texto é que isso acontece no contexto dentro da vida de Daniel e de seus amigos, porque eles estão ali, eles estão servindo a Nabucodonosor. E aí o que acontece? Quando ele chega e diz, essa é uma ordem, prostrem-se e adorem, eu quero que você perceba uma outra coisa muito importante aqui comigo. Você consegue ver qual é a estratégia da Babilônia? A estratégia da Babilônia é querer lealdade e não mudar a religião. A Babilônia, ela pensa assim, ela diz assim para a gente, não tem problema algum você ter o seu Deus, desde que você coloque ao lado dele os nossos deuses também. Não tem problema algum você falar, eu acredito e eu tenho só o meu Deus. Mas sabe que você também tem que se dobrar diante da minha imagem. Eu vou dar um exemplo bem simplesinho para você entender como isso se desenrola de uma maneira muito sutil na nossa vida. Você sabe que os nossos dias da semana são 7. E quando você olha para essa estrutura dos 7, você vai ver que isso não é apenas uma coisa que foi criada pelo homem. O próprio Deus fez o mundo em 7 dias. E ele fez no 6º dia, e o 7º dia, você fala assim, não, mas peraí, no 7º dia ele não fez. Não, ele não fez. mas ele fechou a obra. Porque ele faz um primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. No sétimo dia, o que, que o texto vai dizer? Ele descansou. Isso também é fazer. Por quê? Porque ele olhou para trás e diz, tudo que eu fiz foi muito bom. Então, o sétimo dia, que para a gente é o domingo por causa da ressurreição, é aquele dia onde a gente dá uma pisada no freio, a gente diz assim, ó, eu olho para a segunda sábado e diz, Deus, obrigado, que eu consegui criar. Foi difícil, foi tenso, muita coisa aconteceu, maluca, caos reinou em muitas áreas, mas Deus, obrigado, porque eu consegui reinar, eu consegui fazer, eu consegui exercer o que eu deveria fazer. E nesse domingo que você olha para trás, você também olha para frente. Porque você diz, Deus, ó, da mesma forma que o Senhor esteve comigo aqui atrás, eu sei que o Senhor vai estar aqui na frente. Praticamente esse é o resumo do que é o culto. Isso é o culto. É você chegar aqui, cantar, ouvir, dizer Deus. E ser lembrado de que Deus cuidou de você para trás e que Deus cuidará para frente. Rodrigo, aonde você quer chegar? Eu quero chegar no seguinte. Uma pergunta muito simples. O domingo é o melhor dia para você? O domingo é o dia principal da tua agenda? Sabe por quê? Porque para Deus, ele diz, é. Tanto que os seis dias foram ótimos, mas o sétimo dia é o tempo da pausa, é o tempo da adoração, é o tempo da contemplação. E aí que está o nosso problema. Porque para a gente, geralmente, a gente já não olha mais para esse dia como sendo esse dia da contemplação, de olhar para trás e de olhar para frente. Geralmente, a gente usa o nosso sábado de uma maneira que faz com que o domingo não seja esse dia que a gente deveria ser e exercer. Rodrigo, onde você quer chegar? Muito simples. Quando você pensa no domingo, você pensa em gastar o seu sábado de uma maneira suficiente para você estar bem aqui no domingo? Essa é a grande pergunta. Porque a cultura babilônica, ela diz, não tem problema você adorar o seu Deus no domingo. Mas, ó, use o sábado até se arrebentar. Aí você chega no domingo, você está podre, desculpa a palavra. E você fala assim, mas por quê? Porque a Babilônia diz, você pode estar na igreja, mas não entregue o seu melhor lá. Usa os dias da semana de uma maneira intensa. E geralmente a gente nunca programa o nosso sábado para dizer assim, vou dormir cedo, para acordar cedo, tomar um café com a minha família. Não precisa acordar cedo, tá? Para acordar até um horário suficiente para tomar um café, para fazer um almoço, para passar uma tarde agradável, para a noite estar lá na igreja. Geralmente a gente não faz isso. E esse é um exemplo simples demais de como a Babilônia, ela começa a envenenar os nossos dias da semana para dizer, o principal não é o domingo, porque o domingo tem a segunda. O principal é o sábado, onde você pode usar do jeito que você quiser. Você usa do jeito que você quer. Chega no domingo, você fala, eu quero tirar o dia inteiro para descansar. E o culto? Consegue ver como a Babilônia ela é sutil? Não tem problema. Mas, ó, se prostra só diante desses deuses aqui. Quando vê, você começa a não fazer aquilo que deveria fazer. E aí, a Babilônia vem e diz, não tem problema você adorar o seu Deus aí, Daniel. Mas saiba de uma coisa, você vai ter que se prostrar diante dessa imagem. Senão você vai para onde? Para a fornalha. E aqui que entra a questão da fornalha. A fornalha, muitas vezes na nossa vida, é quando você se diz... ter uma fé radical e você, por muitas vezes, vai ter que perder prestígio. É por você, muitas vezes, enfrentar a fornalha de perder privilégios, porque você se sustentou, de você ser ridicularizado, de você perder amigos e ser ignorado, não reconhecido. Essas são as fornalhas do nosso tempo. Quando qualquer coisa surge para você dizendo, se você entrar por esse caminho, você vai ter que perder coisas. E você fala, Deus, eu vou ter que perder mesmo. Esse é o tipo de fornalha. Porque a nossa Babilônia, ela não vem e impõe uma coisa para ser radical. Ela só diz, acrescente isso. E aí você também vai ser feliz. E esses versos, então, do verso 1 ao 6, vem dizer uma única coisa, não se iluda. Você e eu sempre estamos numa tensão com a Babilônia. Sempre. E ela é muito sutil. Ela começa bem pequenininha. Porque ela não vai chegar e dizer assim, negue o seu Deus. Ela vai começar a fazer algumas coisas para que você comece a negar sem perceber. Sabe que há algum tempo atrás surgiu uma questão muito forte dentro dessa esfera política da igreja ser perseguida. E eu fiquei pensando assim, tá, se a igreja fosse perseguida hoje, como é que seria? Aí eu fiquei assim, ó, vai surgir algum decreto que vai dizer assim, agora é proibido vocês terem Bíblia. Aí eu ia falar assim, caramba, eu acho que para algumas pessoas elas acham que está proibido, porque tem gente que não abre a Bíblia durante a semana. Então, ok, isso daí já passou. Ó, é proibido, então, vocês terem reunião de oração. Deus, eu acho que também algumas pessoas acham que a gente já está na perseguição. Deus, o senhor está vendo, surgiu um decreto, é proibido estudar a Bíblia. Deus, eu acho que tem gente que está pensando que está na perseguição também. Ó, é proibido cultuar. Fala, ah, não, Deus, o senhor está de brincadeira. Eu acho que tem gente que acha que o culto, então, a gente já entrou numa perseguição, porque eu comecei a pensar nisso e, ironicamente, mas dramaticamente, eu percebi que não ia fazer diferença alguma para alguns. Porque nenhum, de grande parte da igreja evangélica, tanto faz, tanto fez. Então não ia ferir a nada. Por isso que, para mim, a grande perseguição que a gente pode sofrer é a perseguição não de chegar e dizer negue o seu Deus, mas é continue com o seu Deus, mas dá uma dobradinha ali de joelhos diante da estátua. É muito mais sutil. Muito, muito, muito mais sutil. E aí o que acontece? Olha o verso 7 a 12. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor, ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, você vê que assim... Eu não sei se eu posso dizer puxa-saco, porque pode parecer meio estranho esse linguajar. Mas você vê como assim, é um negócio bem... Ah, cara, é muito ridículo. Ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria tirado numa fornalha em chamas. Mas alguns judeus, alguns, porque não são todos. Porque quando você pensa que os judeus vieram de um contexto de que eles estão sendo exilados, porque eles viveram na idolatria, se você for pensar que era natural se dobrar diante de imagens, é notório perceber como esses personagens do livro de Daniel não se dobram. Ainda que a igreja se dobre diante dos ídolos, sempre existem alguns que jamais se dobrarão. Que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei, nem prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Consegue ver como é fantástico? Na semana passada a gente viu que quando o rei teve aquele sonho, ele falou assim, eu vou matar todo mundo porque nenhum dos meus sábios consegue interpretar. E aí, o que que Daniel faz? Eu vou te dar a interpretação. Não mate nem a mim, nem os meus amigos, mas não mate nenhum dos sábios. Consegue ver como é que esses caras são do mal? Eles só estão vivos por causa dos judeus. E agora chegou o momento que eles começam a se incomodar com toda essa coisa e dizer, ó rei, e ele faz todo o discurso. Porque ele não aprende a pensar. Imposição não nos ensina a pensar. Só nos ensina a reproduzir um discurso barato. Porque imperadores não nos ensinam a considerar. Só nos ensina a reproduzir as ordens que foram estabelecidas. E eles dizem, não te dão ouvidos, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. E você pode ter certeza sempre que vai ter muitos desses astrólogos nessa imagem nossa que por vezes vão ser esses empecilhos na nossa vida. Mas não se engane que não é porque é empecilho que também não vão ser instrumentos para ver a grande obra que Deus faz através da nossa vida. Olha o verso 13. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer, pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, você vê que é uma ironia isso daqui. É como se estivesse dizendo, olha que teatrinho mais ridículo que ele está fazendo. Ah, de toda a música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será para o quê? Será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos ou não nos prestaremos ao culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Consegue ver a tensão que ficou? Começou com uma tensão e agora passa para uma outra tensão mais pessoal. Aonde o rei diz, ó, eu estou sabendo que vocês não se prostraram. Veja que ele não pergunta. Ele impõe. A todo momento a Babilônia impõe. Ó, eu estou sabendo que vocês não se prostraram. E o que mais me chama a atenção sobre isso é que os três hebreus simplesmente decidiram ser fiéis ao Senhor. O que isso tem a ver? Note que eles não chamaram a atenção para si. Perceba que eles não levantaram bandeiras. Perceba que eles não fizeram a panfletagem, não organizaram um movimento para dizer, nós somos o remanescente fiel, nós não nos prostraremos diante da tua imagem. Eles não fazem nada disso. Eles simplesmente dizem, nós não nos prostraremos. E aqui eu já começo a pensar numa outra coisa sobre a Babilônia. A Babilônia, ela prega uma mensagem muito de diversidade. Mas a Babilônia é altamente intolerável com o que diverge dela. A Babilônia, ela prega uma mensagem muito bonita de acolhimento, mas no fundo, no fundo, no fundo, qualquer coisa que vá contra o que ela acha que tem que ser, ela manda para a fornalha. E quando esses homens olham para isso, eles dizem, a gente não vai. Nós não vamos nos prostrar ao Nabucodonosor. E é interessante porque ele diz assim, ó, a gente confia que Deus pode livrar, mas se Deus não livrar, Deus continua sendo bom. E a gente às vezes passa por isso de uma maneira tão natural, porque a gente sabe o final da história. Mas eu quero que você se coloque no lugar de Sadraque, de Mesaque e de Abidnego nesse momento. Você não sabe o final da história. Você está diante de uma investida de morte. E ele chega para você e diz, se vocês não se prostrarem, vocês vão morrer. Já parou para pensar que muitas vezes o nosso fracasso, se tratando da nossa fé, não é a gente morrer, mas é a gente negar o que a gente acredita para não morrer? Já parou para pensar que muitas vezes você e eu nos deparamos com coisas menores, a gente consegue negar tão rápido a nossa fé, e esses homens estão diante da morte, eles dizem, a gente não vai, principalmente num contexto que é onde vários judeus e todos os judeus caíram por causa da idolatria. Talvez eles pensassem assim, não tem problema, a gente só dá uma ajoelhada, depois a gente chega em casa e pede perdão, Deus, não tem problema. Mas esses homens encontraram uma boa razão para morrer, ainda que eles tenham que morrer porque eles negaram se dobrar diante dos valores dessa Babilônia. E esses homens não estão sendo moldados pelos valores da Babilônia. E aí se desenrola, porque eu estou praticamente lendo para você nessa noite esse texto. Verso 20 e 19. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e o atirassem na fornalha em chamas. E os três homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. E a ordem do rei era urgente. E a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo, depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram três os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, eu estou vendo quatro homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Que história extraordinária. Não foram três, eu estou vendo quatro. E o milagre é tão real que o Daniel faz questão de dizer: ó, os soldados que mandaram para a gente ser ou carregar, os soldados morreram. Tamanho quentura estava. E a cena que a gente tem aqui desse quarto homem, que você já deve imaginar quem que é. Aliás, quem que é esse quarto homem, talvez? Todo mundo fala que é Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Como é que ele sabe que era parecido com o Filho dos Deuses? Não pergunte. Jesus sempre, ou grande parte de vezes, ele se aparece no Antigo Testamento na forma de um anjo. Então, é um negócio sinistro que a gente tem aqui. Mas o que eu quero que você perceba aqui é que esse quarto homem é a expressão exata do Deus que caminha conosco, mesmo diante das fornalhas. Porque dizer não à Babilônia vai nos colocar nelas. E quando você estiver andando por elas, saiba de uma coisa muito simples: o Senhor está lá. O quarto homem é essa expressão do Deus conosco. Se você lembrar do que eu li para vocês em Isaías 43, verso 1 e 2, quando ele diz: oh, ainda que vocês passem por tantas coisas, tantas estações, eu estarei com vocês, é fantástico. Porque o Senhor, ele não nos livra dessas estações, mas ele caminha com a gente diante dele. Eu vi uma frase que diz assim: Deus não impediu a fabricação da imagem, não impediu que Nabucodonosor acendesse a fornalha, não impediu a divulgação do decreto, não impediu que os três jovens fossem acusados, não os livrou da fúria do rei nem do fogo da fornalha, não impediu que eles fossem atados e jogados na fornalha acesa e aquecida 7 vezes mais, mas livrou-os dentro da fornalha. Por quê? E aí, talvez, se você não lembrar de nada do que eu disse para você, lembre pelo menos disso. A fornalha é o lugar da grande tensão, mas a fornalha também é o lugar da comunhão com Deus. O mesmo lugar que te aquece, e às vezes para te arrebentar, é o mesmo lugar em que você pode encontrar apoio no Filho de Deus. Quando você olha para Hebreus capítulo 11, verso 34, Hebreus 11, 34, ele vai dizer assim: que existiam algumas pessoas que tiveram uma fé tão grande que era uma fé que poderia até mesmo apagar o fogo. E eu falei, eu acho que essa é a grande questão de Daniel capítulo 3. Que a nossa fidelidade possa apagar os fogos das fornalhas que a gente vai entrar. Porque se você está aqui nessa noite e você não se encontra em nenhuma fornalha nesse exato momento, é aí que eu começo a me preocupar. De que talvez você está mais por Nabucodonosor do que pelo lado do reino. E quando a gente olha para isso, esse é um texto que nos fala muito sobre o compromisso da fidelidade a Deus. O quanto nós devemos ser fiéis, o quanto nós devemos buscar, o quanto nós devemos nos manter dentro dessa fidelidade. Rodrigo, mas como? Só fazendo o que tem que fazer. Não se prostrando diante da Babilônia. O que esses jovens tinham que fazer era simples: só fazer o que é certo. E faz quanto tempo que você está ouvindo o que você tem que fazer e você ainda não tomou uma postura, uma posição de dizer: pai, vamos parar de brincar. Não dá para brincar com Babilônia. Não dá para brincar com fornalha. E talvez essa seja a grande chamada para você nessa noite. O mundo tem a sua própria fornalha para aqueles que batem de frente com a Babilônia. e seja bem-vindo, porque eu e você somos convidados a bater de frente com essa Babilônia. Olha o verso 26. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo, os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei que se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado e os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou dos seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem, de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Você vê que o Nabucodonosor, ele está sendo trabalhado. E ele ainda não se converteu, mas ele reconheceu que o Deus é, mais uma vez, é estranho ao Deus dele. Porque é um Deus que não apenas interpreta sonhos, mas é um Deus que livra pessoas da fornalha. E ele até toma uma posição um pouco estranha, que diz, ó, quem não reconhecer esse Deus vai morrer, né? É bem... Não, ó, eu sei que esse Deus é bom, mas assim, os métodos para chegar a esse Deus são estranhos. Porque ele toma uma decisão estranha. E mais uma vez mais o texto termina dizendo o quê? Que Nabucodonosor olha e diz, ok, nós toleramos o seu jeito de adorar. Pode adorar esse Deus. Mas ele não é único. Apenas junte esse Deus com todo o nosso panteão babilônico, porque ele só é mais um dos nossos deuses. Mas o foco é, e os homens que começaram com uma atenção foram honrados. Por causa do quê? Por causa do compromisso. Sabe que grande parte das vezes a gente olha para essa história... E a gente olha para essa história pensando no seguinte. Cara, eu acho que o maior foco de tudo isso daqui é esse livramento miraculoso. Como é que pode eles... O Senhor está com eles no fogo e eles saem no fogo e tal. E o fogo que era para queimar, queimou as amarras, porque você vai ver que o texto enfatiza isso. Queimou aquilo que os prendia e nos deu liberdade, que eles começaram a passear pelo fogo. Mas, para mim, esse é um texto que não fala sobre esse livramento miraculoso. Para mim, esse é um texto que nos fala sobre fidelidade inegociável. Nós não abrirmos mão daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Mesmo sob fortes pressões, mesmo tendo que deixar as nossas vidas. Esse, para mim, é um texto que nos fala sobre fidelidade. E o que me chama a atenção é que quando você procura por materiais que falam sobre Daniel, quase todos os materiais vão ter um título assim, fidelidade. E o que eu fiquei pensando nessa semana é, Deus, esse não é um texto sobre ser fiel. Esse é um texto sobre ser crente. Pelo amor de Deus, a gente não pode olhar para Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel e fazer, eles são um exemplo de fidelidade. Eles são um exemplo de crente. E talvez o nosso grande problema é que a gente está encantado demais pela Babilônia. E aí a gente olha, é como aquela coisa das notícias do jornal, da televisão, de onde quer que seja, do WhatsApp, que você vê, que alguma pessoa foi lá e tipo assim, o bombeiro salvou a criança do incêndio. Aí fica todo mundo assim, poxa, que coisa boa que ele fez. Sim, mas é obrigação dele. Você não pode simplesmente dizer, olha, obrigado porque você fez uma coisa que você foi chamado a fazer. E eu acho que é isso que acontece com a gente, como igreja. A gente olha para histórias como essa e diz, nossa, que coisa boa que eles fizeram. Sim, mas essa também tem que ser a nossa história. Não de uma coisa extraordinária, mas de uma coisa ordinária. Daquilo que nós precisamos ser. E aí eu comecei a pensar, por que, que nós não somos? Por que, que geralmente a gente cai diante das Babilônias? Porque a gente também se embebedece demais com o vinho da Babilônia. Porque muitas vezes a gente está mais dentro da figura do Nabucodonosor do que desses personagens que são um contraste com essa história. Porque talvez a gente está querendo encontrar vida demais na Babilônia, ser aceitos demais, ter prestígio demais. E a Babilônia não é assim. A Babilônia, ela não vai olhar para a gente e dizer sejam bem-vindos. A Babilônia é onde se encontram as portas do inferno. E a gente somos aqueles que devemos derrubar essas portas com as boas novas do verdadeiro rei. Então, talvez a nossa grande questão é que a gente ainda não se encontrou no meio de todo esse percurso em que a gente está vivendo. E quando a gente olha para tudo isso, o que talvez a gente precisa resgatar no nosso coração é esse entendimento, mais uma vez, de entender que o Senhor está conosco. O Senhor é o Deus conosco. O Deus de Isaías 43, que nós lemos no começo, o Deus de Daniel 3, é o Deus que não vai muitas vezes nos livrar dessas situações, mas Ele estará com a gente durante essas situações. E você sabe que a Sumi mandou essa semana um podcast, e eu estava ouvindo esse podcast e eu falei, nossa, cara, que coisa boa, porque a gente às vezes entra em algumas coisas e a gente não sabe o que a gente é. E nesse podcast estava discutindo o seguinte, qual é o papel de um pastor? Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Por que a gente precisa de um pastor? Qual é o papel do pastor? E no meio dessa conversa toda, que teve uns caras fantásticos discutindo, eles praticamente chegaram num resumo do seguinte. Um pastor, ele é necessário, porque talvez o grande papel do pastor não é livrar você daquilo que te atormenta. É dizer, ou identificar aonde o Senhor está no meio da tua fornalha. A fornalha é a parte que eu interpretei agora, porque eles não usaram essa figura. O papel de um pastor é dizer, ó, está difícil. A Babilônia é difícil, a Babilônia é cheia de fornalhas. Ela impõe, você vai bater de frente. Mas não se engane, porque o Deus conosco está aí contigo. Então talvez Daniel capítulo 3 tenha essa mensagem. Aonde quer que você esteja, a Babilônia, a fornalha, o Senhor está aí contigo. Porque se Ele jurou, se Ele prometeu, se o nome do próprio Cristo é Deus conosco e que Ele estaria com a gente todos os dias da nossa vida, você pode ter certeza que Ele não vai te abandonar. Apesar de você, apesar de mim, Ele não abandona. E essa canção que a gente vai cantar agora é uma canção que vai resumir de uma maneira perfeita todo o nosso Daniel capítulo 3 dessa noite. E eu espero muito que ela, diferente da ousadia de Nabucodonosor usar os instrumentos para adorar a imagem, que você use essa canção para se encontrar com esse Deus conosco nessa noite.